Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações. E você, meu amigo, você, minha amiga, chega para perto. E chega para perto do seu rádio, porque ó, o programa de hoje está recheado de notícias, recheado de informações. E você, ó, é interessante aumentar esse ponto no volume do seu rádio, porque tá começando o Tropa de Elite, meu amigo Maitá. Maitá é gerente do Big Meira. Maitá tá devendo o peixe do Tropa de Elite. Alô, Maitá, aquele abraço pra você. Maria Preta também tá ligada na rodovia Ilhéus Uruçuca. Maria Preta, Preta Maria, Maria Preta de Lima, meu amigo guarda municipal aposentado. O Lima, aquele abraço pra você também, Lima. O Pedro da Guarda também, Sangue Azul. O Barbosa, alô Barbosa. Barbosa também é Sangue Azul, viu? A galera aí, tá todo mundo com rádio ligado? Olha, falar em guarda municipal, vou falar daqui a pouquinho. Agressão física lá na cidade de Una. A guarda municipal botou pocando lá, quer dizer, são contratados da prefeitura que vestem a farda da guarda municipal, né? Sem concurso público, e aí fizeram acontecer. Eu tenho certeza que o presidente do Sindiguarda Bahia, o Pedro da Guarda, já chegou uma vez, vai chegar novamente lá em Una para poder apurar, investigar o que aconteceu na cidade de Una. São 6:06. Eu vou chamando o Tony Café com a previsão. Previsão do tempo para hoje, Tony Café. Olha, o sol tá brilhando.
Muito bem, Marinho Santos, previsão do tempo para hoje, temperatura em torno de 19 graus, tá? Possibilidade de chuva 11%, umidade relativa do ar 100%, ventos a 8 km. O clima para esta quarta-feira é parcialmente nublado, mas daqui da casa do Zé Mascate tá tudo beleza.
O telhado do Zé Mascate, tá, o sol tá chegando ali, já tá passando por cima do telhado, já passou por cima do telhado da casa do 19. E 19, o sol tá brilhando aí, tá? E vai ter... A previsão aí, vai chover hoje?
11% não. É possibilidade mínima. Não, não,
mínima do mínimo do mínimo.
Do mínimo.
Deixa ver.
Algumas pancadas de chuvas vão acontecer durante o dia.
O sol vai esquentar, viu? Daqui a pouquinho nós vamos chamar a atenção da Polícia Federal. Chamar a atenção da Polícia Federal e do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Alex Vinícius. Daqui a pouquinho nós vamos também falar aqui do esquema. Olha, isso aí é um esquema que a Polícia Federal também tem que estar chegando junto. É por que que as faixas de pedestres não estão pintadas em Ilhéus? Porque uma empresa ganhou a licitação, você vai ficar sabendo. Ganhou a licitação e a empresa não foi chamada. Por quê? Porque tem uma outra empresa que cobrou o dobro, e essa empresa
o triplo.
É pretendida da Prefeitura Municipal de Ilhéus, é pretendida por um secretário que já teve a visita da Polícia Federal no escritório dele, e daqui a pouquinho nós vamos falar com mais detalhes, porque nós estamos aqui cheios de documentos. A empresa pediu... O que é que a empresa pediu? A justiça agora...
É, mandado de segurança.
Mandado de segurança.
Vai ter audiência agora há poucos dias para ver como é que vai ficar a história.
Próximos dias, audiência na vara da Fazenda Pública. E você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite de hoje. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. É, daqui a pouquinho, a Nath Almeida hoje está de folga. Ela hoje está de folga, porque a mamãe tá dodói. Mas Deus vai ajudar que mamãe de Nath Almeida vai ficar de boa. Amanhã ela vai estar de volta no Tropa de Elite. E daqui a pouquinho tem Bola Dentro com Edenildo Braga. O Edenildo Braga também no Tropa de Elite, ele faz parte do time do Tropa. Itabuna, vou chamar daqui a pouco o Souza Pina. Souza Pina também vem direto da vizinha simpática, gostosa Itabuna. E o Paulo José, Paulo, direto de Camacã. Vamos às principais manchetes que serão notícias. E Tony Café no Tropa de hoje, Tony. Homicídio culposo na direção de veículo na BR-415, rodovia Ilhéus, Itabuna. Ali no Salobrinho, a vítima, o estudante Jonathan Tolentino Rocha. Daqui a pouquinho todos os detalhes. E o cara que atropelou, que estava dirigindo, ele estava numa moto bis, né? Já foi identificado pela polícia. Ocorrência de homicídio qualificado, preste atenção. Imediações do Opaba Praia Hotel. Inicialmente, tudo e todos imaginando, a princípio, afogamento. E aí, quando o Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo, a ocorrência foi alterada para homicídio qualificado. Por quê? Porque o cadáver foi encontrado no corpo duas perfurações de arma branca tipo faca. Olha, a Ponte Jorge Amado totalmente fechada, sábado, das 14 às 18 horas, durante competições esportivas. É o triatlo. Câmara de Vereadores de Ilhéus, que tem como presidente atual o vereador Paulo Carqueja, abre inscrições para concurso, salários chegam a R$5.000. Olha, atenção, Ilhéus, a União incorpora terreno de 12 mil metros quadrados na Avenida Soares Lopes, terreno da União. Olha, a cidade gostosa de Uruçuca. Uruçuca foi palco de uma grande mobilização política, essa mobilização promovida pela vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, com o apoio do prefeito Moacir Leite. Olha, o Conselho Nacional de Justiça abre investigação e afasta juiz do Tribunal de Justiça da Bahia por irregularidades em mais de 1.000 processos. Na cidade do meu amigo Telmar e do meu amigo vereador Mamigo Quaraci, Maciele foi fuzilada dentro de casa, na frente do próprio filho, com arma de grosso calibre. Quaraci tá que tá, viu? Olha, por último, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado foi até a cidade de Camacã, prendeu empresário condenado a 28 anos. Ele foi localizado em um abrigo subterrâneo, estava escondido, viu, Tony Café? E a polícia chegando. Agora são 6 horas e 13 minutos. São estas as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Chamando a atenção você que trabalha na Joanes, no Distrito Industrial de Ilhéus, o Sindicacau. O Sindicacau, através do presidente Ulisses Abade, convocando os trabalhadores da Joanes para a assembleia. Hoje, quarta-feira, e tem assembleia também amanhã. E quinta-feira, Ulisses Abade, um abraço para você e toda a diretoria do Sindicacau, sindicato importante dos trabalhadores aí do Distrito Industrial de Ilhéus. É, tá que tá essa diretoria do Sindicacal, viu? Estou gostando. Mandando um abraço e agradecendo também o Chico do Caminhão. O Chico do Caminhão foi até Bom Jesus da Lapa e de lá ele trouxe para mim uma rapadura e um chaveiro e várias fitinhas do Nosso Senhor Bom Jesus da Lapa. Eu quero agradecer a Chico do Caminhão. O Chico do Caminhão é filho do saudoso Val. Saudoso Val, irmão do saudoso Lindoval. Chico do Caminhão, muito obrigado pela rapadura, pelo chaveiro e pelas fitinhas de Bom Jesus da Lapa. Lá em Ubaitaba, tá com o rádio ligado, o administrador da Ruinha. Sabe quem é o administrador da Ruinha? Meu amigo Calango da Ruinha. Calango da Ruinha, aquele abraço para você. Um abraço também para o Tenente Coronel Ozaná. Também tá na hora de acordar, viu, Coronel, para ir trabalhar. A Companhia 61, a 61, também tá todo mundo com rádio ligado. Olha, Pinheiro tá ali na entrada do bairro São Miguel, do lado do motel, tá plantando coentro, cebolinha. Ô Pinheiro, hoje, seu presente vai chegar aí logo depois das 8 horas, depois do Tropa. O presente do Pinheiro, quem vê ele por aí, pertinho do motel. Ó, Pinheiro, Marinho Santos, vem ele e outra pessoa aqui te ver trazer seu presente. O presente do Pinheiro vai chegar. Ontem foi 80 anos, rapaz. E o Nildo Guedes, a lenda do rádio.
O repórter Borboleta,
o
né?
O repórter Borboleta lá da cidade gostosa de Ibicaraí. Parabéns pra você, viu, Ionildo Guedes. Ionildo Guedes, que grandes jornadas já transmitimos juntos com o companheiro J. Age. Ionildo Guedes, que é aposentado do Banco do Brasil e que me deu o prazer de estar junto comigo, com o J. Age, em grandes jogos. O repórter Borboleta. O que é que tem aí, Tony Café?
Vamos lá. Daqui a pouco você
o
entra.
O povo tá notícias. Falando?
Daqui a pouco, né?
Hein?
Daqui a pouco.
Então você
sim. Vamos à primeira notícia do dia aí?
Você quer a primeira notícia?
É, vamos lá.
E 6... o líquido precioso?
6:17.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Olha, meus amigos, é vergonhoso. Você que acredita. Quem é que não acredita num juiz de direito? Em um magistrado? Primeiro, a gente tem que ter um respeito. E você olha para um juiz e você vê que aquela pessoa ali estudou. E que, principalmente nas cidades do interior. Na capital também, todo mundo tem respeito ao juiz. E a gente vê uma notícia, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, instaurou um processo administrativo disciplinar contra um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia. O magistrado, cuja identidade não foi revelada, ele está sendo investigado por irregularidades em mais de 1.000 processos que foram assinados enquanto ele se encontrava em licença médica. Ele estava com a licença médica e estava assinando os processos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, um servidor que foi exonerado utilizou o token digital do juiz para realizar essas assinaturas. A decisão de abertura de um processo administrativo foi baseada no voto do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que destacou a necessidade de apurar possíveis infrações disciplinares adicionais, entre elas o uso de súmulas genéricas para agilizar a inclusão de processos. Então, em alguns casos, mais de 500 em uma única sessão, e a inclusão de votos do relator durante os julgamentos. Outra preocupação apontada foi a má gestão do acervo processual, o que gerou um acúmulo considerado caótico no plenário. O Corregedor Nacional ainda recomendou que o juiz continuasse em suas atividades durante a investigação. E, no entanto, o conselheiro José Rotondano, ele apresentou um voto divergente, pedindo o afastamento imediato do magistrado, citando a gravidade das infrações e o impacto negativo na prestação jurisdicional. Rotondano, ele também mencionou o histórico problemático do juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, reforçando a necessidade de afastamento para evitar a continuidade das irregularidades. Então, a proposta de afastamento foi aprovada pela maioria dos conselheiros, incluindo o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. O Tribunal de Justiça da Bahia foi contatado pela imprensa, mas ainda não se manifestou sobre o caso. As investigações seguem em andamento. São 6:21 em Ilhéus. É vergonhoso. É vergonhoso para os demais magistrados, né? Que vê uma situação dessa. Quem é que vai imaginar que um juiz está envolvido em falcatrua A, B ou C? Aí a gente tem que... O nome dele não foi divulgado e a gente não tem acesso, né? Para poder falar aqui no programa. Existem vários juízes direitos, corretos e que merecem todos o nosso respeito. Olha, daqui a pouquinho no Tropa de Elite, o homicídio culposo na direção de veículo BR-415, rodovia Ilhéus Itabuna, Salobrinho. A vítima, o estudante Jonathan Tolentino Rocha. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite. E você também vai ficar sabendo dessa ocorrência, que inicialmente era afogamento, mas foi homicídio qualificado quando o corpo foi removido das águas do Oceano Atlântico, ali na Praia do Sul, e a polícia encontrou no corpo duas perfurações de arma branca tipo faca. O DPT, o Departamento de Polícia Técnica. Agora em Liel são 6:22, eu já posso chamar... Não, eu não mandei para você ainda. Como é que você vai botar o Vini Santana para falar direto da cidade de Uruçuca?
Chama o povo, a gente segue com o Vini Santana.
Então você coloca o povo e logo depois do povo, o Vini Santana já está aqui piscando, está chamando. Alô, Tony Café! Ele está parecendo até Cristiano lá do...
Aqui o povo fala.
Da Via Metro.
Santos, bom dia. Tony Café, bom dia a todos da rádio Gabriela FM. Tô mandando um bom dia aí para meu povo do Vilela, minha irmã de Sobaituba, que eu estou viajando, viu? Estou fora do Brasil, aí eu peço que dê um alô para todo mundo aí. Já tô chegando, obrigado, que é Nilza do Vilela.
Nilza do Vilela, tá, pensei que ela tava ali no No Rio do Engenho. Pensei que ela tava em Sapucaíra.
Nilza é chique, rapaz. Nilza tá Nilza. Em viagem internacional.
Eu tô fora do Brasil.
Bom dia, meus amigos Tropa de Elite. Leão do Novo Couto, tô ligado na metralhadora da informação, tá? Olá, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. E aí, bancada? Eu quero saber, com esse frio, se o café vai ferver dentro do bule de novo hoje. Tô aqui ouvindo e ligado de vocês, viu? Um abraço. Tá, Érico Matos falando.
Érico Matos, valeu. Tá perguntando pra você, Maria.
Tá perguntando se o café vai ferver. Aí quem responde é você, viu, Tony Café?
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um ótimo dia, abençoado. Nós, Antônio e Selma de Serra Grande. Alô, alô, Serra Grande. Um abraço, meus amigos. Vamos lá com o Vinho de Santana. Tem alguma coisa aí?
Agora Denildo Braga tá aqui piscando também. Denildo, tenha calma, Denildo Braga. Você vai piscar daqui a pouquinho, você vai falar. Calma, calma. A Vinho de Santana já tem com você aí. Vamos chamar ele, vamos dar bom dia pra ele aí, por favor.
Vamos lá.
Alô, alô, Vinho Santana, alô, Uruçuca, ele vai falar agora, viu? Ô, Vinho, bom dia pra você, Vinho.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vinho Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de quarta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha só, o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, retificou o equívoco e retirou o nome de Fernando Fernandes, o FF, da lista de inelegíveis do órgão. O FF, que concorre novamente a uma vaga na Câmara Municipal de Ubatã, teve o nome incluído de forma equivocada pelo TCM na primeira lista divulgada. A correção foi feita na nova lista publicada nesta terça-feira. O TCM havia informado que a FF teve as contas de 2015 reprovadas, mas estas foram aprovadas num pedido de reconsideração. Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Um abraço para você, Vini Santana. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E fica com Deus. Tenha um bom dia aí, viu, em Uruçuca. Fala em Uruçuca ainda, viu, Vini? Uruçuca foi palco de uma grande mobilização política. Essa mobilização promovida pela vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, com apoio do prefeito Moacir Leite. Então tá aí, viu? Eu vi uma caminhada da Magnólia Barreto e eu vi o vereador Bicudo, ele pulando, parecendo que estava no carnaval. Carnaval de Salvador, na Avenida 7, ali no Campo Grande, pela Carlos Gomes. Eu vi ele pulando ali da feira, da pista, e aí foi até o estádio Ferreirão, lá em Uruçuca, e eu nunca vi tanta energia no vereador Bicudo. Ele pulava, e o som, o carro de som, tocando músicas, e o Bicudo pulando. Eu nunca vi uma coisa daquela, viu? Mandando um abraço a vocês todos aí de Uruçuca. O Dinho Argolo, já tomou café hoje na panificadora São José? Dá um abraço na galera aí, viu? Na sua prima, no pessoal todo aí, tá bom? Panificadora São José, o pessoal curte o Tropa de Elite também. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos passar no departamento comercial e vamos voltar falando, olha, chamando a atenção da Polícia Federal, chamando a atenção do magistrado, o juiz de direito, doutor Alex Vinícius Miranda, que está conduzindo aí o Tribunal Regional Eleitoral. E a gente vai apontar aí alguns distritos onde a malandragem está há alguns anos nas eleições. A malandragem toma conta, não tem polícia, não tem segurança e eles fazem o que quer. Até mesários e mesárias fazem o que quer, trocam santinhos dos eleitores na hora de votar, porque pessoas analfabetas que não estudaram, aí vai votar, tem uma sabida lá que tem a preferência pelo candidato A, B ou C e troca os centinhos. Essa denúncia chegou aqui no Tropa de Elite, viu? Mas a gente tá de olho, viu? São 6 horas e 29 minutos na linda Ilhéus.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa pra você, ó, tá ligado? É, são 6h34, eu lembrei de você, viu, cara, ó. A mulher falou assim, eu sou ex-esposa de Domiêncio. Aí eu tomei aquele susto, eu e Pitianga. Aí Pitianga disse, Domiêncio? Domiêncio tá onde? Em Itabuna? Não, tá em São Paulo. Ele foi embora pra São Paulo. Domiêncio que conduziu tão muito bem os escoteiros de Ilhéus. E o Domiêncio foi embora, falta de oportunidades. Grande uma figura, um cara legal pra caramba. Domiêncio, lá em São Paulo. De repente tá ouvindo o programa lá em São Paulo, né? Aquele abraço pra você, viu, Domiêncio? Olha, meus amigos, preste atenção. Quero chamar a atenção da Justiça Eleitoral, né? A Justiça que está aí fazendo justiça. O magistrado, juiz de direito, Alex Vinícius. E da Polícia Federal também. Por quê? Temos um grande problema durante as eleições em alguns distritos. E quando eu falo em alguns distritos, eu vou já nominando. Distrito de Banco do Pedro. A informação que se tem, segundo informações, que duas mesárias do Banco do Pedro, durante o período eleitoral, na hora da votação, são acusadas de trocar santinhos do eleitor na própria mesa. E aí coloca o preferido dela, troca o santinho para as pessoas menos favorecidas, pessoas que não estudaram, aí vai no blá 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 e troca os santinhos. Então estamos chamando a atenção da Polícia Federal, chamando a atenção do magistrado, juiz de direito, que está conduzindo aí o processo eleitoral, doutor Alex Vinícius Miranda. E chamar atenção sobre o distrito de Castelo Novo. Castelo Novo tem um cabo eleitoral de um, segundo informações, de um vereador, e que todas as eleições o cara fica carregado de dinheiro e comprar votos em nome do candidato. Lá no distrito de Castelo Novo. Aí tá dizendo onde é, pra polícia ficar atenta. E tem muita gente que sabe, só é a Polícia Federal investigar, vai perguntando a um a outro e todo mundo sabe o nome do cabra que fica com a grana um dia antes das eleições para comprar voto. Isso é crime, tem que ser preso, cadeia nele ou cadeia nelas também lá no Banco do Pedro, porque estão fazendo lá, a gente chama a atenção aí do juiz eleitoral, da Polícia Federal, a eleição está batendo na porta e nós vamos estar trazendo aqui neste programa, né, casos que aconteceram no passado e que vamos ter que coibir que não aconteça novamente nas eleições do próximo dia 6 de outubro. Então estamos chamando a atenção. Antecipadamente, eu que vou estar agendando uma entrevista com o doutor Alex Vinícius, no dia de hoje ainda estaremos entrando em contato com ele para agendar o dia, a hora e o local onde nós vamos entrevistar o doutor Alex Vinícius e vou passar essas informações das eleições de outrora, as eleições passadas, né? Eu não tenho o nome das mulheres que trabalham lá no Banco do Pedro, mas não tenho o nome também do, mas está fácil, do distrito de Castelo Novo. para poder passar para o juiz, para o juiz já antenar a Polícia Federal, que também já deve estar ouvindo o programa nesse exato momento. E nós estamos chamando a atenção, não estamos de brincadeira não, porque vai ganhar quem tiver voto. Quem tiver voto, tanto para prefeito quanto para vereador. E a informação que chega aqui lá em Salvador, o sinal de alerta no Palácio de Ondina, a instabilidade política aqui em Ilhéus. Essa nota é do nosso proprietário, dono do blog Agravo, Jamerson Araújo. Ele diz que a atmosfera de empolgação deu lugar a um tom mais sério na campanha de Adélia Pinheiro do PT, devido ao crescimento evidente da candidatura do empresário Valderico Júnior do União Brasil nas ruas. E de acordo ainda com o Jamerson Araújo, segundo informações recebidas pelo blog Agravo, o alerta foi acionado na capital do estado, especialmente no Palácio de Ondina, em relação à situação política aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E na equipe de Adélia Pinheiro já se fala em uma possível polarização entre a candidatura petista e a do União Brasil, segundo Jamerson Araújo. O clima promete esquentar nas duas candidaturas, Adélia e Bento Lima. Adélia Pinheiro e Bento Lima, da base do governo estadual, com o início oficial da campanha que aconteceu desde a última sexta-feira. São 6h40 na linda Princesa do Sul. 6h40.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Manda um dia abençoado para os amigos de trabalho da Madeireira Malaguti, Marinho Santos. Você conhece onde fica a Madeireira
Malaguti? Só tem gente boa. Do Pronto. Paulinho. Alô, Paulinho! É, Paulinho é filho do saudoso. Você deu um branco agora, viu?
O Ney tá curtindo férias, mas tá ouvindo o programa Tropa de Elite.
É Ney
da Malaguti.
Malaguti, aquele abraço pra vocês. De vez em quando eu almoço com eles, tenho um prazer de almoçar com eles lá na cabana da Anitta. Meu amigo Valdevan, tô sabendo que é aniversário de sua mamãe. É a mãe do Valdevan, e que é Valdevan é filho do gostosão lá da Juerana, né? É, rapaz. E, rapaz.
Tem mais aqui, ó. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Tô cá do outro lado do oceano. Eu e meu companheiro Nunes, aqui na famosa porta-carro, que aí no Brasil é cegonha. Estamos aqui. Manda um abraço pra nós aí, meu irmão. Aqui 40 graus já hoje, ó. Puta que pariu, pá. Estamos a assar aqui em Portugal, pá. Um abraço, bom trabalho, meu irmão.
Tá em Portugal, velho. Tá quente pra caramba, rapaz. O cara tá em Portugal. Diz que lá tá quente, tá na cegonha.
Trabalhando lá, conectado.
Tá trabalhando. É. Aniversário de Dona Albênia do Nascimento, Dona Santa, lá em Juerana. É a mãe do meu amigo Valdevan. É a mãe daquele pré-candidato. E Juerana em festa. Ela tá completando 72 anos, 12 filhos. 9 vivos, 3 falecidos, 2 mulheres e 7 homens, 6 netos, 5 bisnetos. O pai de todos esses filhos é o namorador Toninho Pescador, 78 anos. Obrigado aí para você, Valdevan. Parabéns para sua mamãe. Parabéns para Tony Café, Dona Albênia do Nascimento, conhecida como Dona Santa. Parabéns pra vocês aí, viu?
Tem mais aqui, ó. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. A maré está movimentada, alta, novamente alta, né? E cavando muito lá no São Miguel, né?
São Miguel e São Domingos.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Foi feito... O que foi feito esses anos todos para amenizar o problema, né? Nada. Ele tá perguntando o que foi feito.
É trevo da Praia do Norte. A água tá batendo e jogando na pista. Jogando pedras, inclusive, tá que tá, viu?
Vamos
a maré
lá.
Tá em Belmonte, você viu lá em Belmonte como tá, velho?
Está perto de invadir a cidade de Belmonte.
Tem.
As águas da praia do Rio Moreno. A praia, como é que dá o nome? Não sei o que, Moreno, né? Que a água lá é misturada com a do rio, a água da praia, aí botaram a Praia do Mar Moreno.
Vamos lá.
Praia do Mar Moreno, em Belmonte.
Alô, bom dia.
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Tony Café. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu bom dia e o meu alô para a dona Diná, ali no Cominho, e mandar o meu bom dia, o meu alô também para meu amigo Val Mecânico, Moisés Vasconcelo, e mandar também o meu alô e meu bom dia para aquela comunidade sofrida de Vila Olímpia e Ribeira das Pedras. Meu amigo Tony Café, Mário Santos, veja que situação se encontra a entrada da antiga Avenida Esperança, que hoje é Roberto Santos. 6 vezes foi colocado ali o asfalto Sorrisal. E lá continua uma verdadeira tauba de pirulito. Entendeu? Essa turma precisa colocar óleo de peroba no rosto de cada um deles. Porque eu nunca vi um governo tão desgraçado igual esse governo. 8 anos de governo. O que eles não fez em 8 anos, eles querem fazer em 2 meses.
É bem isso aí, né, Marinho? Em muitos municípios...
Marinho Santos.
Marinho Santos. É, você fica me interrompendo só para falar seu sobrenome, rapaz?
Não, eu sou Marinho Santos. Você quer me chamar de Marinho...
Eu venho com o raciocínio, seu nome
não é... Há muito tempo eu não sou Marinho, eu sou Marinho Santos, por favor.
Viu, Marinho? Então é o seguinte, ó...
Santos...
Meu Deus do céu, deixa isso pra lá, vá. Prossiga, Central, vá, pode ir.
É melhor você ficar calado do que ficar falando Marinho.
Seu nome
tem
é
muita
como?
Muita gente tá retado com você, viu?
Que nada.
Tem um assim, camarada que falou, vou dar uma rasteira nesse Tony Café, o Tiagão lá da Cabana Guarani, tá retado com você.
Olha, Tiago.
Tiago Cabana Guarani, tá pirado com você por causa dessa onda de Marinho. Marinho Rodrigues do Dirazense, não.
Eu falei Marinho Rodrigues, eu falei Marinho. Marinho
Radiadores, não. Eu sou Marinho Santos.
Ah, é? E grande coisa.
Viu? Olha, eu não sabia que o cara tava aprontando em Itabuna, não. A mulher do cara disse que o cara tá em São Paulo, rapaz. Eu pensava que tava todo
Você
mundo.
Você falou que era
boa.
Ex-mulher?
Não, acho que é ex-mulher. Tem filhos com ele, mas. Né? Ele deve ter rompido o relacionamento. Diz que o cara tá aprontando em Itabuna. Olha, uma grande passeata marcou a campanha, né? Magnólia Barreto, o Lebrão em Uruçuca, né? Foi palco dessa grande mobilização política promovida pela vereadora, presidente da Câmara, candidata a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, do União Brasil, e apoiada pelo atual prefeito Moacir Leite. A passeata, que teve início no bairro da Portelinha, percorreu diversas ruas da cidade de Uruçuca, foi marcada pela calorosa recepção da população. Então, acompanhada pelo vice-prefeito, é o candidato Alessandro Lebrão, que é do PSB, a Magnólia Barreto fez questão de agradecer o carinho e o apoio demonstrado pelos moradores de Uruçuca. Ela diz que é um momento de muita alegria, muita emoção. Senti o calor dos meus conterrâneos que acreditam no nosso projeto para manter Uruçuca no caminho do desenvolvimento. É algo que nos motiva ainda mais, declarou Magnólia Barreto. O evento foi amplamente elogiado pelo prefeito Moacir Leite Júnior. O Moacir, que não escondeu o orgulho pela participação massiva da população, foi a maior passeata já realizada em Uruçuca. Eu tenho orgulho da minha terra e do meu povo, que mostrou força e união. Estamos no caminho certo, rumo à vitória, afirmou o prefeito. A passeata reforça o engajamento da população e consolida o apoio à candidatura de Magnólia Barreto na disputa eleitoral de Uruçuca. Parabéns, Uruçuca. Parabéns, Moacir Leite. Parabéns, Magnólia Barreto. Mandando abraço ao vereador Zé Pedro. Dizer para o Dai da Serra, a serviço do povo, que, ó, você vai ter um encontro hoje com Magnólia Barreto. Deus vai botar Magnólia Barreto no seu caminho, vereador Dai da Serra, a serviço do povo. Ele fala bem assim, viu? Manda um abraço aos demais vereadores aí de Uruçuca, que estão ligados no Tropa de Elite. São 6:49. 6:49. Eu vou passar no departamento e vou falar do homem qualificado nessa ocorrência. Encontrado o corpo no Opaba Praia Hotel. Inicialmente, a princípio, o afogamento. E após a remoção do corpo, a equipe do DPT. A ocorrência foi alterada para homicídio qualificado. E por quê? Porque no corpo a polícia encontrou duas perfurações de arma branca tipo faca. Mataram e jogaram nas águas da Praia do Sul. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui. São 6:50. Departamento Comercial com Tony Café.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite. Olha, preste atenção o que aconteceu. Um corpo foi encontrado ontem boiando nas águas da Praia do Sul, ali próximo ao Opaba Praia Hotel. Inicialmente, quando a polícia tomou conhecimento, tudo e todos imaginando que ali estava um homem que morreu afogado. E aí, afogamento, a ocorrência foi realizada e posteriormente, quando o delegado de polícia civil, departamento de polícia técnica, retirou o corpo das águas da Praia do Sul, as águas do Oceano Atlântico, foi comprovado que estava diante de um homicídio qualificado e não de um afogamento. A localização do cadáver e mediações do Hotel Opaba, ali é o bairro São Francisco, antiga proa. Autor desconhecido. A vítima, não sei se a polícia já identificou. O meio empregado foi uma arma branca tipo faca. E aí começou, né, o plantão central da Polícia Civil foi informado a respeito da localização de um cadáver, repito, nas águas do imediações do Hotel Opaba, e segundo informações, o corpo do sexo masculino estava à margem da praia. Aí o delegado diz, a princípio tratamos com a situação como afogamento. Aí foi solicitada a remoção do corpo, o corpo foi devidamente removido e encaminhado ao DPT, ao Departamento de Polícia Técnica aqui de nossa cidade de Ilhéus, e não conseguiu qualificar a vítima, saber quem é aquela pessoa que estava morta, está morta. Informação adicionada posteriormente, a vítima desconhecida, encontrada com as mãos amarradas e após análise preliminar realizada pelo médico legista, restou constatar que a vítima apresentava duas perfurações provocadas por arma branca. A ocorrência foi alterada de afogamento para homicídio qualificado e até o término do registro desta ocorrência, a polícia não conseguiu a qualificação da vítima, saber quem é aquela pessoa que foi encontrada morta ali proximidades do Opaba Praia Hotel. Então foi, alguém matou, amarrou, matou e jogou no mar. E aí fica difícil, agora tem que investigar, não sei se ainda hoje ou no programa de amanhã nós vamos trazer o nome da pessoa. Já faz, se a polícia vai conseguir identificar essa pessoa. Eu quero mandar um grande abraço para a professora, ex-vereadora de Ilhéus, Ana Margarida Assunção Amado. Mandar um abraço para Paula e toda a equipe da creche Escola Solidariedade. A solidariedade que fica no bairro Nelson Costa. Eu quero dizer à professora Ana Margarida, ex-vereadora de Ilhéus. Eu quero dizer à Ana Margarida. Ana Margarida não é todo mundo que tem esse sobrenome Assunção, não, viu? É, e aí eu digo, rapaz, será que Ana Margarida é parente ou prima da minha mãe? Saudosa mãe? É, Assunção é uma só, uma família só, né? Aí um dia eu falava com o Heraldo Assunção, ex-prefeito de Ibirapitanga. Ele falou, Ibirapitanga, Maraú, é uma família só. Assunção é uma só família, Marinho Santos. Aí eu tô vendo Assunção, Amado, sempre despertei em mim. Ana Margarida Assunção Amado. Esse Assunção pode ser lá de Maraú ou de Ibirapitanga, naquela região ali de, né? Então aquele abraço para a professora Ana Margarida, ex-vereadora de Léo, está ligada lá no bairro Nelson Costa. Toda a equipe é da creche. Faz muito tempo que visitei a creche. Agora vamos lá, Tony Café. Agora eu e você no ping-pong aqui, pra gente tentar destrinchar uma empresa ganha uma licitação, ganhou a licitação no município de Ilhéus, prefeitura de Ilhéus, para pintar as faixas de pedestres. Essa empresa, de onde ela é, Tony Café? De Vitória da Conquista?
Na verdade, eu apelo do povo aqui sempre pedindo a sinalização, tanto horizontal quanto vertical, essa coisa toda, e eu resolvi fazer uma pequena investigação a respeito, né? E acabei chegando à MR Sinalizações, uma empresa.
MR Sinalizações.
Sinalizações Limitada.
Essa empresa é de onde?
Essa empresa é de Itabuna.
De Itabuna.
Ela ganhou a licitação, a primeira licitação.
Ganhou a primeira licitação, qual o valor?
4.950.000 e alguma coisa.
R$4.950.000 e alguma coisa.
A segunda empresa que disputava cobrou a quantia de 12 milhões, quase 3
12 vezes, mas... milhões. Exatamente. 4 e 4, 8 e 4, 12. 12 milhões. A segunda empresa.
Então eu perguntei ao empresário, estive com o empresário, perguntei a ele por que ele não executou o serviço. Ele falou assim, olha, eu estou com toda a minha documentação em dia, estive lá no galpão dele, lá eu vi caminhões, muita tinta especializada para execução do serviço de sinalização viária, caminhões, máquinas e tudo mais. Aí eu falei assim, e a segunda empresa? Ele falou assim, olha, a segunda empresa que o que consta aqui, porque ele ganhou 3 licitações seguidas. Fez a primeira, a decisão, o recurso da Prefeitura de Ilhéus disse que ele não estava qualificado, mas o cara ganhou a licitação.
Como é que ele participa se ele não está qualificado?
Assinou todos os papéis e na hora de executar...
E ainda ganhou, não foi somente uma não, ganhou uma, duas, três licitações.
Segundo o empresário, a preferência da prefeitura era pela segunda empresa, que não ganhou, né? Que cobrou mais caro.
E cobrou 3 vezes o valor. É.
Aí eu perguntei a ele sobre os dados da empresa, essa que concorreu com ele. Aí ele falou assim que a... Como é que se diz? A filial da empresa tem Itabuna. Só que quando você chega lá, é um escritório de advocacia.
Da empresa que é de preferência... alguém da prefeitura.
Segundo ele, a empresa de preferência de alguém da prefeitura é essa empresa que a filial é...
É um escritório de advocacia.
Em Itabuna. Aí eu perguntei a ele, e a sede da empresa, onde fica? Ele falou assim, eu também investiguei, a sede da empresa fica em Vitória da Conquista, que ela é de lá, é oriunda de lá. Só que eu falei assim, e a sede, é essa estrutura sua aqui, com galpão, com caminhões? Não, lá é em um condomínio, minha residencial, minha casa, minha vida.
E aí tem estrutura?
Cabe um caminhão no apartamento de minha casa, minha vida? Cabe um compressor?
É um esquema direcionado isso aí.
Eu não sei, eu não vou falar o que é, mas isso são...
Não, é um esquema do jeito que está sendo narrado aqui agora. A gente se depara diante de um esquema direcionado e que é preciso ser investigado.
E na conclusão da Prefeitura Municipal de Ilhéus, diz o seguinte, que ao entender, né, ante ao exposto, Resta claro que a primeira concorrente não comprovou qualificação técnica exigida no instrumento. Quer dizer, se ele assinou todos os papéis, se ele mostrou o que ele tinha, como é que ele não foi qualificado? Foi. Aí, quanto à segunda, né? Quanto à segunda, a segunda recorrente, né? Apresentou preço em desacordo com o edital. Quer dizer, a outra está apta, só está com preço mais alto. Aqui tem todo o instrumento.
3 vezes mais.
É. Aqui tem todo o instrumento, ela não está qualificada, não tem condições de exigir ou de elaborar o trabalho, segundo aqui o documento de recurso da Prefeitura de Ilhéus.
É, o cara da Prefeitura não quer essa empresa porque o valor é de 4 milhões, a outra 12 milhões. E a outra não ganhou. Quem ganhou foi essa aí.
Eu não sei te informar se realmente difícil, é, viu? Isso, né? Mas aí eu estive conversando com ele, ele me passou alguns documentos, né? Como eu te mostrei ainda há pouco. Ele recorreu, entrou com um mandado de segurança para poder executar o serviço, porque ele comprou material, muita tinta para fazer esse trabalho, e essa tinta está lá estocada no galpão dele e ele está querendo executar o serviço. É o direito dele entrar na justiça, agora a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, a prefeitura já foi intimada pela juíza e vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar o caso.
Primeira vara da Fazenda Pública assumiu uma juíza que está no lugar do juiz, que foi designado para ser juiz eleitoral, o doutor Alex Vinícius Miranda. E isso aí chama-se o quê, Tony? Traquinagem.
Eu não sei te informar o certo. Vamos esperar, a juíza vai ouvir ambas as partes e aí a gente vai acompanhar o caso para ver o que realmente está acontecendo. O empresário da MR se sentiu lesado, né? E ele está buscando aí o direito dele. Faz parte.
Vamos solicitar você para chegar junto do empresário, para o empresário dizer o nome do secretário que está por trás de tudo isso aí.
Ele já me falou, mas vamos esperar o que vai acontecer.
Ah, você está com medo de falar o nome, né?
Não.
Então amanhã você me fala, a gente vai conversar depois do programa e você vai me dizer o nome. Amanhã eu vou falar o nome do cara aqui.
Eu vou esperar o...
Vou falar o nome do cara aqui da traquinagem com essa questão da licitação aí.
Eu vou esperar o desenrolar da justiça, a justiça intimou tanto a prefeitura.
Eu quero saber o nome do cara que está por trás disso aí da prefeitura de Ilhéus. O nome do cara.
Porque se você olhar ali, ali era para ter uma faixa, né?
Não tem faixa, não, meu irmão.
Entendeu? Tá quase apagada. Revitalizar agora como, né? Vamos ver o que, vai acontecer.
Então tá beleza. Fica assim então, viu?
Vamos esperar.
Vamos aqui. Até... São 7 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho tem Souza Pina, direto de Itabuna. Daqui a pouquinho tem Souza... Tem menino traquinho.
O Mário Santos é o seguinte...
Nessa cidade todo mundo é do chum.
Um homem acusado de envolvimento na chacina que deixou 6 pessoas mortas em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, em maio de 2019, foi preso ontem, na última terça-feira, dia 20. O homem estava foragido e foi localizado na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Santos da Silva foi condenado a 65 anos de prisão no dia 11 de julho deste ano pela morte de 5 pessoas no ataque, que ficou conhecido como a chacina de Portão. Uma criança e um adolescente estão entre as vítimas e uma tia deles também foi morta. O homem foi localizado nesta terça-feira no bairro Vila Brasília. Houve um confronto com policiais militares e ele foi atingido pelos disparos. Eduardo foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde está internado sob custódia.
Olha, Tony Café, daqui a pouquinho eu volto falando do homicídio culposo na direção de veículo na BR-415, rodovia Ilhéus-Itabuna, no Salobrinho. A vítima, o estudante Jonathan Tolentino Rocha. Daqui a pouquinho, Tropa de Elite volta falando sobre este atropelamento seguido de morte. E a gente vai falar aqui no programa Tropa de Elite de hoje. Vem comigo, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 7h15, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, forte abraço. Aqui do Binho, né? Binho, Rafael Lima, da RL Construção e Massa Bruta Construção, aquele abraço, Deus proteja nós. Tá mandando um abraço pra você aí, Binho e Rafael Lima, né? Bom dia, Mário Santos e Tony Café. Venho através dessa, pedir a rádio, pelo amor de Deus, ó, essa é com você, hein? Essa é com você. Uma ajuda para uma marcação a um neurologista, tá? pois já tem 10 dias que vou ao posto, né? O posto Sara, e não consigo. É, meu companheiro teve duas convulsões e já foi feito os exames, mas tem que levar para o neuro. Pelo SUS não tem vaga. E particular não temos condições de pagar. Nos ajude, por favor. Que Deus venha abençoar o dia de vocês. É Lúcia da Tapera. Lúcia da Tapera, Marinho Santos.
É, Lúcia. É posto Sara Kubitschek, Parque Infantil.
É.
Ela não tá conseguindo, né? É. Você anotou no, tudo direitinho aí, Tony? Você tem o nome dela completo?
Temos aqui o telefone.
O endereço dela, o contato dela aí, pra gente ver se a gente consegue ajudar essa pessoa aí que tá precisando, né? Eu vou fazer um contato aqui daqui a pouquinho, viu, Lúcia? Não é Lúcia o nome dela?
Uhum.
Pega as anotações aí no intervalo aí, a gente vai tentar um contato aí pra ver se consegue ajudar. Tá bom? Alô, Fábio Mantena. Alô, secretário Eduardo Nora. O Dudu, meu amigo particular, viu? Vamos ver se a gente se consegue resolver essa situação dessa moça aí do Alto da Tapera. Onde mora meu amigo, investigador, aposentado da Polícia Civil e atual advogado. Atual advogado Ricardo. Alô, Ricardo Almeida. Meu amigo Sionô, todos eles torcedores do Esporte Clube Bahia. Torcedores do Bahia, eles estão de que tão que tá, viu? Fala, meu brother, esse aqui é o Fofão, é o Carlos Roberto, o habilidoso narrador, né? Narrador, trabalhamos juntos na Corrimã Rádio Difusora de Itabuna. Habilidade, aquele abraço, o habilidoso é o mesmo habilidade. O Lucas também tá ligado no Tropa de Elite. O João, cabeça de mamão. O Jorge. Alô, Jorge. Tá todo mundo indo pro trabalho ouvindo Tropa de Elite. A galera da cervejaria. Aquele abraço. Vendedores de cerveja.
Você gosta de cerveja, mãe?
É, eu gosto da cerveja que Fofão gosta, eu gosto.
Qual é?
É Spaten. Spaten. É, Fofão, Fofão. Fofão, aquele abraço pra você, habilidoso, habilidade, Lucas e João, cabeça de mamão. Beleza, tá no clima, tá legal.
Tá piscando,
eu vou piscando, chamando. Aí? Ele está lá em Itabuna, tá piscando a lanterna verde aí. E quando pisca assim, a gente tem que chamar ele aí. Alô, alô, Souza Pina. Alô, alô, Itabuna. Vem, vem, Souza Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
É Tony Café, Marinho Santos e ouvintes do Tropa de Elite. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Estamos chegando com as informações para esta quarta-feira. Itabuna pode bater meta de vacinação nesta semana. O município já contabiliza a imunização de 33 mil cães e gatos, segundo os dados fornecidos pelo Departamento de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, que atua em conjunto com a Diretoria de Controle de Zoonoses em buscas nos domicílios da cidade. O percentual de cobertura da campanha já ultrapassa os 80%. A meta de vacinação está próxima de ser atingida ainda nesta semana, conforme previsão do Departamento de Combate às Endemias. Este balanço é o resultado de um planejamento feito pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Um dos pontos positivos é que os tutores estão conscientes da importância da vacinação contra a raiva. Itabuna nega o despejo de camelôs. A Procuradoria-Geral do Município contestou denúncia feita na internet em relação aos camelôs. A instituição informou que existe uma ação relativa ao imóvel pertencente a José Alduque Teixeira, que atualmente está abrigando cerca de 50 ambulantes na Avenida Inácio Tosta Filho. Ficou esclarecido que, devido à falta de documentação fiscal do imóvel, inclusive certidão negativa, foi gerada a pendência na quitação dos aluguéis. Porém, está sendo mantida uma negociação no âmbito do processo para achar uma solução amigável para o litígio, para evitar prejuízos aos ambulantes e suas famílias. Desta forma, o processo está suspenso, até em razão da proposta de acordo formalizada e aceita pendente apenas de despacho quanto aos detalhes do crédito a ser efetivado. Foi requerida também uma audiência de conciliação, como previsto em lei, visando agilizar a solução do litígio. Mais uma apreensão de drogas aconteceu no bairro São Pedro. Pela terceira vez em menos de 2 meses, a polícia realizou mais uma apreensão de drogas no bairro São Pedro. Durante a Operação Força Total, o 15º Batalhão da Polícia Militar mais uma vez realizou a apreensão de drogas no bairro São Pedro, em Itabuna, quando fazia ronda naquele bairro. Como já é frequente das outras vezes, os indivíduos suspeitos, ao verem a viatura, sempre fogem do local. Os policiais conseguiram achar uma sacola que continha 200 gramas de maconha e haxixe. Recolhido o material ilícito, foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil de Itabuna. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Galchão. E Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você que está ligado no Tropa de Elite, são 7 horas e 33 minutos. 7h33. Olha, um homicídio culposo na direção de um veículo ocorreu na rodovia Ilhéus Itabuna, BR-415, à altura do bairro do Salobrinho. 500 metros após a UESC, sentido Ilhéus. É já que o garoto estava retornando. Jonathan Tolentino, o nome dele. Jonathan Tolentino Rocha. A vítima deste atropelo seguido de morte. A polícia já tem o nome do suposto autor infrator e só tem aqui as iniciais, RJHN. Veículo será vistoriado pelo perito Danilo e colhido o interrogatório do envolvido neste acidente. Procedimento será encaminhado à primeira delegacia territorial para instauração de inquérito policial e apuração dos fatos. É? Então tá aí. Ainda bem que o motorista do veículo foi identificado, só que eu tenho aqui as iniciais do nome do motorista, suposto autor infrator deste atropelamento seguido de morte. A vítima estava pilotando, segundo informações, uma moto, uma cinquentinha. Estava chovendo muito no momento deste acidente. Então, infelizmente, aconteceu este acidente, né? E a gente fica aqui somente a lamentar, não pode fazer nada. Um jovem estudante, trabalhador, e a gente fica nesse sinal de alerta, você que anda nessas rodovias aí, né? Você que anda nas rodovias pilotando moto, ele tinha 31 anos, estudante de letras da Universidade Estadual de Santa Cruz, e a Honda Bis, na verdade, ele pilotava a Honda Bis, perdeu o controle na pista molhada, é a informação que se tem, e colidiu com um carro que seguia em direção a Itabuna. Apesar do rápido atendimento do SAMU, ele não resistiu aos ferimentos causados por um traumatismo craniano. O motorista do carro permaneceu no local. A perícia investigou as causas do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Técnica também estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários. O velório, né, do Jonathan
Foi na Rua A, número 18, no Banco da Vitória. E o sepultamento foi no dia de ontem, às 17 horas, no cemitério do Banco da Vitória. Olha, Maciele, daqui a pouquinho eu falo da morte de... com requintes de crueldade, foi fuzilada dentro da própria casa onde morava, na presença do filho, com arma de grosso calibre, lá na cidade de Quaraci. Cidade de Quaraci. E ainda tem aqui um empresário que foi condenado por matar a própria esposa. Foi localizado em um abrigo subterrâneo. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado encontrou Edvan Ribeiro Santana escondido lá na cidade de Camacã. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre tudo isto e muito mais no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho também tem Paulo José no Tropa de Elite. Agora eu vou com Tony Café. Alô, alô, Tony Café.
7h38, Marinho Santos, o povo fala no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, olá, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Ah, aqui é Pitu Pedreiro, de Piauí, né? Tá em Piauí, ouvindo o programa, e falou, ele tá perguntando por que a prefeitura de Ilhéus... Marinho, você que é bem mais informado que eu, peraí. Por favor.
Marinho Santos.
É? E pra que você tá nervoso?
Não, porque toda hora você fica de sacanagem.
Não é de sacanagem. É
Marinho Santos, já te pedi que eu sou Marinho Santos, por favor.
É o seu nome mesmo, como é? Por favor, fala pra
mim. Ô, meu irmão, Marinho Santos.
Não.
Eu só quero que você faça isso.
O nome completo.
Não, e...
fala o nome.
7h38, Tony Café.
Bom dia, Marinho Santos. O Pitu, ele tá querendo saber... Eu tô falando com você aqui, ó. Ele tá querendo saber por que a prefeitura estão cortando as árvores da cidade. Você sabe me informar? Hein, Marinho Santos? Por que a prefeitura está cortando as árvores da cidade? Você sabe falar?
Tem gente já que está retado, viu? Ao longo do saudoso General Osório, o ponto de ônibus não foi construído ainda, mas as árvores já foram cepadas, já foram derrubadas. E aí deveria estar construindo o ponto de ônibus. Não. Então eu peço, agora vai ficar tomando chuva e sol.
Não, quando eu vi aquilo
ali... Isso é árvore para poder fazer a sombra.
Quando eu vi aquilo ali, eu lembrei de uma denúncia, né, a nível nacional, de uma cidade no interior de São Paulo, que o prefeito estava... No interior de São Paulo, o prefeito estava mandando cortar as árvores porque uma empresa de publicidade tinha ganhado licitações para instalar painéis de LED na cidade e as árvores estavam atrapalhando, né? O povo passar e ver os anúncios. Então, eles acharam por bem. Eu falei, será que Ilhéus está acontecendo isso também, a mesma coisa? Porque não tem sentido cortar aquelas duas árvores ali, né? Vai colocar o quê no lugar?
Não fez nada.
Entendeu?
Destruiu as árvores, cortou as árvores. Deveria estar implantando o ponto de ônibus organizado, um ponto decente, em pleno centro de Ilhéus. Um ponto de ônibus decente para Ilhéus e Itabuna, para os bairros, para os distritos. As pessoas pegarem seus ônibus ali ao lado do muro do saudoso colégio General Osório, que chamam de biblioteca.
E você percebeu que depois que os meninos que têm aquele fazem um trabalho aqui para a Rádio Gabriela, né, fizeram aquele joga-bomba, e falando sobre os pontos de ônibus, começaram a demolir os pontos de ônibus, velho, começaram a... de uma hora. Esse trabalho não poderia ser feito desde o princípio do mandato, né?
É verdade. É igual o prefeito de Ubaitaba, o Beda.
É.
Destruiu, mandou demolir o estádio municipal de Ubaitaba sem opção. Primeiro, ó, vamos colocar uma pedra fundamental, começar a construir um novo estádio, para depois derrubar o estádio Felipe Miranda lá em Ubaitaba. O cara mandou de forma irresponsável. Mandou derrubar o estádio e a cidade ficou sem uma praça de esportes. A seleção de Ubaitaba não disputa o intermunicipal porque não tem onde jogar. E por aí vai. É de forma irresponsável isso aí. Essa cidadezinha que você falou de São Paulo aí não deve ter
Delegacia de Proteção Ambiental ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu vejo falar tanto em meio ambiente, você vai ver ali em frente ao então supermercado, a antiga Petrobras, as árvores foram destruídas para poder inaugurar um supermercado, a informação que se tem. E ninguém faz absolutamente, Delegacia de Proteção Ambiental, o pelotão da CIPA, o pelotão da Polícia Militar Ambiental aqui em Ilhéus também, eu vejo falar tanto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quem liberou, quem que está liberando para cortar as árvores em Ilhéus? E por que a polícia, através do governo do estado, a DPA, a Delegacia de Proteção Ambiental, não entra em ação? A gente fica sem saber.
Bom dia, Marinho Santos. Tony Café aqui, um aviso. Tem um vazamento de água na Barra, na primeira travessa do Alto Derival. É Fernando da Barra que está informando aí. Bom dia, Tony Café. Lucas Motos aqui em frente, ó. Lucas Motos está ouvindo a gente e falou, Tony Café, hoje quase ferve.
Está dormindo.
As portas estão fechadas.
Estão fechadas.
Ele não chegou ainda.
As portas brancas.
Ele é autônomo, né? Aí ele chega aí.
A hora que quer.
É, a hora que quer. Mas o cara é bom, é mecânico de... top, só mexe com moto grande ali, é BMW, o cara é bom. Tem aqui também, olá, bom dia, Mário Santos, Tony Café, meu nome é Nilton, estou ligado no programa, mando um alô para Meire e Rita, Gilson Carregador e Silmara, todos ligados, todos seus amigos.
Sambaituba. Né?
Todos seus amigos?
Tá lá em Sambaituba, todo mundo com rádio ligado, o Nelsinho na beira do rio, o Nelsinho que é comerciante e também motorista do SAMU, aquele abraço pra você, Nelsinho.
Socorrista. Fala aí, socorrista, um abraço pra Datinho lá em Itabuna, Ivan de Tota lá em Bicaraí.
Então agora vamos fazer o quê?
Agora você pede uma notícia.
Pede notícia, né? Marciele, o nome dela, da vítima. Foi assassinada, foi morta com perversidade dentro de casa. A violência assusta os moradores da pacata cidade de Quaraci. É? Esse crime ocorreu no dia de ontem, por volta de 1h30, tarde de ontem. Marciele foi fuzilada dentro da própria casa com arma de grosso calibre. Segundo informações da Polícia Militar, que chegou no local, Marciele foi morta na frente do filho, sem qualquer chance de defesa, caiu ensanguentada perto da cama, com perfurações em várias partes do corpo. Viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Inteligência, que também é chamado de P2, foram em diligência ininterruptamente, na tentativa de localizar, prender os suspeitos a qualquer momento. E prendeu o cara, né? As circunstâncias e motivação estão sob a investigação da Delegacia de Homicídios, da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil de Itabuna, que tem como delegado o coordenador o doutor Evi Paternostro, é o delegado coordenador. Já em Camacan, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus realizou uma operação na manhã de ontem para prender o empresário, proprietário de diversos comércios no município de Camacan, condenado a 28 anos de prisão pelo homicídio da esposa dele, a mulher dele, no ano de 2010, na frente dos filhos. Edvan Ribeiro Santana foi encontrado escondido em um bunker. Um bunker é um abrigo subterrâneo improvisado na residência onde morava. Foi surpreendido e preso após investigação da polícia. Após a prisão, o empresário Edvan Ribeiro Santana foi trazido, né, de Camacan para Itabuna, para a sede do Complexo Policial de Itabuna, 6ª Coordenadoria, e posteriormente, eu acho que já deve ter ido para o presídio, o Conjunto Penal de Itabuna, onde vai cumprir a pena em caráter definitivo. Essa é mais uma ação integrada, desencadeada pela Força Tarefa,
é integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, e além da Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia. Então tá aí, o cara foi na... Esse cara de hoje que corre da polícia, são 14 anos ele se esquivando, se escondendo daqui, aí se esconde dali, e não deu jeito, não teve jeito. Foi preso, alguém deu na mão da polícia, a polícia não tem bola de cristal não, eu sei disso. E aí, foi preso ontem, né? Ontem foi o dia D pra ele, vai agora...
Você entende dos paranauê, né?
Vai comer cadeia. Quem entende mais é Tiagão, o filho de Gilberto Marrudo, saudoso Gilberto Marrudo, Tiago Marrudo, o Tiago Arandiba, ele conhece o reggae. É, ele já ensinou um pouquinho do reggae para arroz da feijoada. Alô, alô, alô! Eu tô querendo ir visitar a Rose, mas eu queria visitar minha amiga, ó. A Elia. Elia mora nos Carilos, pertinho da Companhia 68. Ela que também pescava na minha prova. Olha, a União incorporou uma área de 12 mil metros quadrados da Avenida Soares Lopes em Liels ao seu patrimônio, ao patrimônio da União. A Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, publicou o extrato do termo de incorporação no Diário Oficial da União do último dia 14. O documento define o espaço como terreno acrescido da Marinha. Então, os terrenos de Marinha compreendem as áreas distantes até 33 metros da linha imaginária da média da maré do ano de 1831. No caso da Avenida Soares Lopes, essa linha fica na altura da Praça Castro Alves, segundo informações da SPU. Então, ao longo desses quase dois séculos, desde a obtenção da medida de referência da maré, a dinâmica costeira resultou no acúmulo de sedimentos na praia da Avenida Soares Lopes, expandindo a área de Marinha. Explicado em detalhes pelo oceanógrafo Lúcio Figueiredo de Resende. Então, esse processo foi intensificado após a construção do Porto do Malhado. O Porto do Malhado, que foi inaugurado em 1971, o terreno recém-incorporado pela União abrange parte dessa área. Então, Avenida Soares Lopes, 1957, o acervo aí do fotógrafo José Nasal. São 7h49, vamos até a cidade de Camacã. Tá piscando aí a lâmpada vermelha, aí o Tony Café. É o Paulo José chamando, é o Paulo José chamando direto de Camacã. Vamos até a cidade de Camacã ouvir ele. Ouvi Paulo José, o amigo de Uca, lá da parte alta de Camacã. Alô, alô, Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em caso de violência doméstica, agressão à mulher, diz que denúncia. Ligue 180. A ligação é gratuita. Denuncie. Faça valer a pena a lei Maria da Penha. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha, por volta das 4 horas da tarde de ontem, terça-feira, uma guarnição do PETO, que é um pelotão especial da 77 Companhia da Polícia Militar em Vitória da Conquista, realizava um patrulhamento tático no bairro Cruzeiro, em Conquista, em busca de autores de uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Panorama, no último dia 18 de agosto. Após diligências, o suspeito foi encontrado no mesmo bairro em posse de 62 porções de drogas, 7 porções grandes de substâncias análogas à cocaína prontas para a comercialização, aproximadamente 400 gramas de maconha, balança de precisão, celular e outros pertences
possivelmente ilícitos, foram apreendidos e conduzidos juntamente com o infrator para a Delegacia de Polícia de Vitória da Conquista, onde o indivíduo seguirá à disposição da Justiça. Mulher presa após 4 anos cometeu um grave crime, olha só. Acusada de matar uma amiga em Eunápolis para roubar o bebê há mais de 4 anos, Elaine Alves Vieira foi presa ontem em Blumenau, Santa Catarina. Ela foi detida ao sair de um salão de beleza. A prisão foi resultado de uma troca de informações entre a polícia catarinense e o Serviço de Investigação de Eunápolis. Elaine, de 36 anos, foi levada para o presídio regional de Blumenau, onde aguarda transferência para a comarca de Eunápolis. Além da acusação de homicídio, ela também tem uma prisão preventiva decretada em Eunápolis por condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a Polícia Civil de Eunápolis, em janeiro de 2020, Elaine planejou o assassinato de Silvia Letícia Araújo Queiroz, de 26 anos, para ficar com um bebê de 2 meses de idade. A criança foi encontrada quase uma semana após a descoberta do crime. Silvia Letícia foi encontrada morta na própria casa, no bairro Arnaldão, com sinais de violência e o corpo em decomposição. As investigações apontam que Elaine queria assumir a identidade da mãe da criança, pois havia mentido para o marido, dizendo estar grávida, mesmo sem poder ter filhos. Que história macabra! Eleições 2024. Este é o período em que você deve observar os candidatos a prefeito e a vereador, a vereadora, a prefeita, para que você tome uma decisão. É importante observar o histórico deste candidato, desta candidata, o que ela anda fazendo, o que ele anda fazendo, o que ele diz corresponde com o comportamento, com o que ele faz, com o que ele pratica no dia a dia. É importante observar, estudar direitinho os candidatos para que você não entregue a sua cidade, não entregue a sua vida, a sua cidade, a sua família, nas mãos de pessoas que não merecem nenhum tipo de confiança. Observação: para votar em um candidato, pense, você teria coragem de deixar, por exemplo, um dinheiro seu para que ele tomasse conta, para que ela tomasse conta, para que ela cuidasse das finanças, da sua vida, da sua família? É importante observar as candidaturas para que você possa votar com consciência, porque um erro de alguns segundos ali na urna eletrônica pode significar 4 anos de arrependimentos. E como dizia minha mãe, não adianta chorar por leite derramado. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você volta com mais um Tropa de Elite no seu rádio. Nosso muito obrigado, tenha um bom dia e fica com Deus. E você que é funcionário, trabalhador do Distrito Industrial de Ilhéus da Joanes, hoje e amanhã, o presidente do Sindicacau convocando você para a grande assembleia aí, você que é trabalhador da Joanes, Sindicacau, presidente Ulisses Abade, toda a diretoria convocando você, dia 21 hoje e amanhã também, dia 22. Então, convocação aí, um forte abraço a todos. Forte abraço você, Tony Café, muito obrigado por ter me suportado.
Valeu, Marinho.
E eu também suportado você até agora, viu?
Valeu, valeu.
Um abração pra você, boa viagem até Itabuna, valeu. Daqui a pouquinho. Forte abraço a todos. É? Acabou. Acabou. Vamos, o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora as escadas do Gabriela Center. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Ok, Marinho Santos, você acabou de ouvir o Tropa de Elite.